Abra sua Bíblia, então, por favor, no Salmo de número 42. Salmo 42. Salmo 42, ele abre o livro 2 dos Salmos. O livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72. Para o Salmo 42, eu chamo sua atenção para a gente pensar sobre quando a alma fica abatida. Diz assim o texto: ao regente do coral, masquil, ou salmo didático dos descendentes ou dos filhos de Corá. É um salmo didático, é um salmo de ensino, um salmo para ser cantado como forma de aprendizagem. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar, um abismo chama outro abismo, ou ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Esta é a palavra do Senhor, amém. Muito se fala em depressão na sociedade atual, e não é para menos, pois se estima que cerca de 16% da população mundial já sofreu de depressão pelo menos uma vez na vida. 16% da população. Os estudos sobre a doença, sobre depressão, se iniciaram em 1920. E já naquela época foi reportado que as mulheres possuem o dobro de chances do que os homens de se tornarem depressivas. Segundo a OMS, ou Organização Mundial de Saúde, até 2020, ouça esses dados, até 2020, a depressão será a segunda causa de morte mundial por doença, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. No Brasil, gente, 5,8% da população sofre com a depressão. Ou seja, a depressão afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. E estes dados são de 2015. É bem provável que hoje os números sejam maiores. E ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E o segundo maior nas Américas. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 5,9% de depressivos, o Brasil 5,8%. Como a depressão e a ansiedade são tópicos diretamente relacionados, Vale dizer que o Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. 9,3% da população brasileira sofre com algum transtorno de ansiedade. Ao todo, são 18,6 milhões de brasileiros. Agora, pasmem. É sabido que o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Perde apenas para as mortes por acidentes ou outras violências. Irmãos, esses números são espantosos. O problema da depressão não é de hoje. Sim, parece que a depressão vem se agravando. Melancolia, abatimento emocional ou espiritual de qualquer natureza. Os números parece que vêm aumentando, mas estas são mazelas que vêm afligindo a humanidade desde sempre. Por exemplo, preocupado com o estado de suas ovelhas, um pastor puritano inglês, William Bridge, em 1648, com a habilidade de um verdadeiro médico de almas, ele pregou uma série de 11 mensagens para a congregação dele em Londres. Os sermões que ele pregou eram endereçados aos crentes que estavam debaixo dos seus cuidados e que estavam sofrendo, abre aspas, de depressão espiritual. 1648. Esses sermões foram publicados posteriormente, todos eles baseados no Salmo 42:11, porque está abatida, ó minha alma, porque está tão triste, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E esses sermões foram publicados com o título Ânimo para os Abatidos, uma tradução livre, afinal esse livro não está em português, Lifting Up for the Downcast, ou Ânimo para os Abatidos. 1648, o pastor já estava preocupado com esse problema na sua congregação. Não é um problema de hoje. 300 anos mais tarde, em 1965, outro pastor britânico, Martin Lloyd-Jones, preocupado com o rebanho em Londres, também pregou uma série de mensagens intitulada Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura. Esses sermões estão na forma de livro e no Brasil foram publicados pela editora PES, P-E-S. É fantástico esse livro, eu recomendo grandemente para você que deseja se aprofundar no tema Depressão Espiritual, Suas Causas e Curas. É interessante, gente, que ambos os pastores mencionados foram encorajados a pregar a partir da experiência do salmista, que estava com a alma profundamente abatida ou deprimida. É isso que ele diz no Salmo 42:5, Salmo 42:11, e depois no 43, que como veremos é uma sequência do Salmo 42, no verso 5 do Salmo 43 ele também expressa esse profundo abatimento da sua alma. Se nós, irmãos, nos aprofundássemos na história da igreja, nós descobriríamos o quanto é comum encontrar pastores preocupados em pregar ou em escrever sobre o tema da depressão, que noutros tempos era chamada de melancolia, abatimento. A história da igreja nos mostra que pastores sempre tentaram lidar com o problema da alma abatida dos cristãos. A depressão ser tratada por psicólogos e psiquiatras apenas, como acontece hoje nos nossos dias, infelizmente, é um fenômeno extremamente recente. É algo do fim do século XIX para cá. Porque até então a igreja se via como responsável pelo cuidado das pessoas deprimidas. Por quê? Porque a depressão não é um problema de hoje, mas de sempre. A depressão é uma realidade por se ser humano. O fato de sermos humanos, vivendo com todas as consequências do pecado na alma, no corpo, no mundo. Mas graças a Deus que nós temos os Salmos 42 e 43, porque esses dois salmos foram escritos por alguém que estava lidando com o problema da alma que fica abatida, da alma que fica deprimida espiritualmente. E a intenção do salmista, quando escreve, quando compõe esses dois salmos, é nos ensinar a atravessar esse mesmo vale de depressão, ou de dores, ou de abatimento. Portanto, não é à toa que se deu a estes dois salmos o título de masquil no hebraico, ou salmo didático. Salmo didático dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, os salmistas que compuseram estes salmos, querem nos ensinar a enfrentar a depressão espiritual. Sim, há sim na Bíblia diretrizes seguras para os problemas da alma. Nós jamais podemos departamentalizar o indivíduo dizendo que quem cuida do corpo é o médico, do espírito o pastor e da alma os psicólogos, até porque o ser humano não é tricotômico, ele é composto de parte material, corpo, e imaterial, ou espírito ou alma. O ser humano é um todo, e a Bíblia tem respostas também, e talvez principalmente para os dilemas mais profundos da alma. Salmo 42, junto com 43, como eu disse no início, ele abre o livro segundo dos Salmos. E aqui nesses Salmos, o salmista lamenta suas circunstâncias. O salmista estava impedido de comparecer ao templo para adoração. Cada um desses Salmos pode ser tomado separadamente, como nós vamos fazer, mas geralmente o Salmo 42 e o 43, eles são estudados em conjunto, como sendo uma única canção em três estrofes. Se você ler depois, você vai perceber que dá para se estudar esse salmo dessa forma, só que nós vamos perder inúmeros detalhes. Por exemplo, as três estrofes desses dois salmos colocados juntos poderiam ser divididas assim. Salmo 42, de 1 a 5, a primeira estrofe. Salmo 42, de 6 a 11, a segunda estrofe. E o Salmo 43 todo, que tem apenas 5 versículos, a terceira e última estrofe. Por que que esses salmos geralmente são estudados em conjunto? Existe pelo menos 4 razões dadas pelos comentaristas, os estudiosos dos salmos, para apresentar ou para tomar esses dois salmos em conjunto. Primeiro, observe que esses dois salmos compartilham o mesmo refrão. O refrão está no 42:5, 42:11 e 43:5. Qual é o refrão? Por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Esse é o refrão. 42:5, 42:11, 43:5. Ou seja, o refrão no final de cada uma das estrofes, cada uma das três estrofes. Segunda razão que se dá para estudar esses dois salmos juntos, ambos possuem versículos quase idênticos. Compare os versículos do 42:9 com 43:2. Você vai ver que são idênticos, ou quase idênticos. Outra razão para se ver esses salmos como uma unidade é que os dois expressam um mesmo desejo, qual seja, retornar à presença de Deus no santuário. Leia, por exemplo, 42:2 e o 43, de 3 a 4. E uma última razão para se ver esses salmos conjuntamente, observe que o Salmo 43, ele não possui título, ele não tem nenhum sobrescrito, não tem nada escrito para introduzir ou para identificar o salmo, como por exemplo você encontra no início do 42. E se você ler os Salmos do livro 2 dos Salmos, apenas esse, e se não me engano, o 70 ou 71 não tem qualquer sobrescrito. Então esses são alguns dados muito técnicos, eu sei, mas é importante dizer, falar deles para que nós possamos entender que esses dois salmos formam um conjunto e que poderiam muito bem ser estudados conjuntamente. Mas, apesar dessa perfeita unidade, eu quero propor que nós estudemos esses salmos separadamente. O Salmo 42, nós vamos dar a ele o título Quando a Alma Fica Abatida. E para o Salmo 43, nós vamos dar o título Quando o Coração Está Dividido. Então vamos ver o Salmo 42, Quando a Alma Fica Abatida. A primeira coisa que nós temos que fazer face ao abatimento da alma, do espírito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar. É perguntar o seguinte: por que a alma da gente fica abatida? O próprio salmista faz isso 3 vezes, ele pergunta nos 2 salmos, 3 vezes, no verso 5, no verso 11, depois lá no 43, no verso 5, por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? O salmista trata a alma dele como se fosse um indivíduo dentro dele, e ele conversa com a alma dele, ele indaga a alma dele, ele quer saber a razão para o abatimento. Por que que ele faz isso? Porque o salmista sabe que a cura sempre passa pelo diagnóstico correto. Enquanto você não descobre a razão de uma doença, não tem como você curá-la. Não se cura ninguém sem que antes se descubra a causa da doença da pessoa. E o salmista quer entender, quer saber de onde está vindo aquele abatimento, aquela depressão da sua alma. Charles Spurgeon, quando ele pregou aos seus alunos no colégio de pastores, ele falou com propriedade num sermão intitulado As Crises de Desânimo dos Ministros, ou As Crises de Desânimo dos Pastores. Ouça o que ele diz, esse que era o príncipe dos pregadores, o que que ele diz na introdução do sermão sobre o assunto crise de desânimo. Olha o que ele diz, é muito interessante. Sabendo, pela mais penosa experiência, o que significa uma profunda depressão de espírito, sendo eu visitado por essa depressão frequentemente e a intervalos não demorados, achei que poderia ser consolador para alguns dos meus irmãos se partilhasse meus pensamentos sobre isso, para que os mais jovens não imaginem que algo estranho lhes acontece quando forem tomados em alguma ocasião pela melancolia. E para que os mais deprimidos saibam que a pessoa sobre quem o sol está brilhando jubilosamente nem sempre andou na luz, fecha aspas. Spurgeon sofria com depressão, ou com, como ele chamava geralmente, melancolia. E a forma como ele vai abordar esse tema, essas crises de desânimo, essas crises de depressão, essas crises de abatimento, a forma como ele vai abordar isso nesse sermão que ele prega, é respondendo a seguinte pergunta. Abre aspas. Por que será que os filhos da luz andam às vezes em trevas espessas? Por que será que os arautos da alvorada às vezes se acham numa noite que vale por 10? Em outras palavras, Spurgeon está nos dizendo que não tem como a gente oferecer cura para os abatimentos da alma sem que antes a gente descubra por que que a alma está abatida. Outro notável pastor do passado, pregador de renome, John Henry Jowett, ele escreveu uma carta pessoal para um amigo íntimo dele, e ele escreveu algo tremendo. Como é importante a gente ler biografias e escutar as histórias do coração daqueles homens que a gente admira e sempre acha que eles não têm problemas. Olha o que ele escreve numa carta íntima para um amigo, abre aspas. Não quero que você pense que eu sou um santo. Você parece imaginar que eu não tenho altos e baixos, mas apenas uma condição elevada e inabalável de realização espiritual, com alegria e tranquilidade ininterruptas, de maneira nenhuma. Muitas vezes me sinto completamente desprezível e tudo parece mais escuro. Muitas vezes sinto como se a minha vida de fé tivesse acabado de começar, como se eu estivesse ainda no jardim de infância. Mas geralmente, e agora ouça, geralmente consigo rastrear esses períodos miseráveis, chegando a alguma causa pessoal, e a primeira coisa a fazer é tratar dessa causa e seguir novamente em direção à luz do sol. O que ele está dizendo? Primeiro, eu tenho meus momentos de depressão ou de abatimento. Segundo, não é porque eu pareço ser o tal que eu não sofro. Terceiro, quando eu me vejo abatido, a primeira coisa que eu procuro fazer é identificar a causa. Quarto, uma vez identificada a causa, eu trato dela e sigo em direção à luz do sol ou à luz de Cristo. Irmãos, vejam que o abatimento de alma ou depressão de espírito é um sentimento comum a todos os santos de Deus, a todos os crentes, grandes e pequenos. Ninguém, absolutamente ninguém, está imune à praga do sofrimento melancólico que nos abate. Aliás, gente, sabe o que quer dizer esse verbo abater? Porque estás abatida, ó minha alma? Vem de uma palavra grega hebraica que significa abaixar-se, curvar-se. A ideia, como muito bem expressou Charles Swindoll, é que às vezes nós queremos nos dobrar em posição fetal e desistir de tudo. Sabe quando você se encolhe no cantinho da cama, em posição fetal, no quarto escuro, dizendo, não quero ver ninguém. Era mais ou menos assim que estava o salmista. Abatido, curvado, rebaixado. Felizmente, irmãos, o salmista não nos deixa no chão. Ele vai nos aconselhar sobre como a gente pode vencer esses sentimentos, em vez de nós nos sucumbirmos a eles. E é provável que nós só veremos a respeito de como vencer o abatimento na semana que vem, mas hoje, deixe-me ver com vocês, antes de falarmos da cura, eu quero ver com vocês a causa desse abatimento e o estado em que se encontrava essa alma abatida. Então nós vamos ver por que que a alma do salmista estava abatida e como é que se parecia essa alma abatida. Primeiro, a alma, gente, ela se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. Essa é a causa de todo abatimento de alma. Você já vê a alma do ser humano abatida em Adão e Eva, logo depois da queda no Éden. Escondidos, amedrontados, abatidos. Por quê? Porque ali mesmo, por causa do pecado, eles romperam a comunhão com Deus. E desde então o homem sofre em maior ou menor grau com esse tipo de abatimento. A alma do salmista estava abatida e ele vai nos dizer em primeiro lugar, por quê? Porque de alguma forma a comunhão dele com Deus estava cortada. Ele estava privado disso. Olha o que ele diz nos versos 1 e 2 do Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus. Do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele, ou quando poderei ver a face dele de novo? O que estava acontecendo com o salmista? Alguma coisa, gente, forçou a fuga dele para o deserto. Talvez fosse perseguição. Seja como for, qual tenha sido a causa, pela descrição que ele faz, ele nos diz que ele estava longe da casa dele e longe do templo. Ele deveria estar na região do deserto da Judeia, que era um lugar desértico, ermo, pedregoso. E lá, longe de casa, no deserto, o salmista está se sentindo longe de Deus, ele sente sede de Deus. E sedento de Deus, veja que ele se identifica com as corças sedentas daquela região em busca de água. O salmista, gente, cria, é óbvio, ele cria que Deus pode ser buscado e Deus pode ser achado em todos os lugares quando se busca a Deus de coração. Tanto é assim que o Salmo 42 é uma oração, ele está orando a Deus. Mas o que você não pode deixar de perceber nesse salmo é que ter sido forçado a sair do templo, da comunhão com Deus, deprimiu o salmista, abateu o salmista. Fica mais evidente ainda o porquê desse abatimento quando a gente considera quem eram os filhos de Corá que escreveram esse salmo. Segundo o relato de Moisés, lá em Números 16, os filhos de Corá eram bisnetos de Levi, portanto eles eram levitas, ou seja, cabia aos filhos de Corá ou aos coraitas, cabia a eles o ministério de louvor no templo e cabia a eles serem os porteiros do templo, eles guardavam as portas do templo. 1 Crônicas 19, a partir do verso 19, 1 Crônicas 26, de 1 a 6, você vê isso. Portanto, quando eles se viram forçados a não poderem mais fazer aquilo para o que eles nasceram para fazer, ou seja, adorar no templo, cuidar do templo, eles se abateram. Que lição a gente tira desse primeiro momento com o Salmo? A lição é simples, a alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. Quando a alma se vê forçada a deixar práticas que nos levam para perto de Deus. Quando a alma é cortada do suprimento de água viva e longe dessa comunhão com Deus, tudo é deserto, é sequidão. A alma fica sedenta e se não for saciada, ela morre nesse estado de privação. Então a alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. E ao longo da nossa caminhada, muitas são as razões pelas quais nós somos forçados, de alguma forma, a deixar essa comunhão. E se a gente não tomar cuidado, e se a gente não vigiar, a gente acaba terminando num deserto, com sede, como a corça tinha sede de água. Então a primeira coisa que você precisa observar no seu estado de abatimento é: existe algo privando a minha comunhão com Deus? Impedindo? O que que tem impedido minha alma de estar com Deus? Porque sempre que a nossa alma se afasta de Deus, ela se sente com sede. Ela tem sede de Deus. E privada da comunhão com Deus, longe da face de Deus, ela adoece. Então a primeira causa, a primeira pergunta, a primeira razão, melhor dizendo, para o abatimento da alma é que a alma se abate quando ela fica privada da comunhão com Deus. Segundo, a alma se abate quando se sente abandonada por Deus. Pior do que se sentir privado da comunhão, ou pior do que ter a fonte interrompida, é você sentir ou achar que Deus te abandonou, que Deus não faz questão de religar essa fonte à sua alma. Olha como é que o salmista se sentia, verso 3. Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Verso 9. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Verso 10, os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Gente, observe o seguinte, longe do local de adoração, o salmista foi parar num lugar que o cercou de incrédulos que o provocavam com esse desafio mordaz. Onde está o seu Deus? Esses deboches, gente, deve ter causado muita dor no salmista. É como aquele novo convertido, por exemplo, que está passando por muitas lutas e seus familiares viram para ele e falam: escuta, você não é crente? Você não sai daquela igreja? Você vive orando? Cadê esse Deus seu? Quando a gente recebe esse tipo de deboche, digamos, de um familiar de outra religião, o que na verdade ele está dizendo? Ele, sendo religioso, ele acredita em Deus, no Deus dele. O que ele está dizendo quando ele pergunta onde está o seu Deus? Ele não está dizendo: não existe Deus. O que você está fazendo que você está orando? Deus não existe. Não, o que ele está dizendo é: abandone esse seu Deus. Para que ele serve? Sirva o meu. Volte para a sua religião antiga. Isso machucava tanto o salmista, que nesse salmo tão pequeno, ele por duas vezes repete o mesmo insulto que ele ouvia. No verso 3 e no verso 10, ele diz: onde está o seu Deus? Duas vezes. Gente, nos tempos antigos, quase ninguém era verdadeiramente ateu. O primeiro tipo de ateísmo, conforme a gente conhece, veio com a filosofia grega, anos depois dos tempos do salmista. Então essa provocação não significava que eles estivessem dizendo que Deus não existia, não. Eles estavam na verdade dizendo: escuta, onde está o seu Deus quando você mais precisa dele? Cadê seu Deus agora? Por que você não troca o seu Deus pelos nossos deuses? E de tanto ouvir essas coisas, e por sentir que Deus estava de fato tardando, ou tinha abandonado, por estar longe da comunhão com Deus, talvez o salmista tenha começado a flertar com isso, com essa dúvida: onde está o meu Deus que não faz nada para me tirar dessa situação? Por que ele não ouve minhas orações? Ó Deus, por que o Senhor não me ouve quando eu te clamo? Gente, a alma da gente se abate quando a gente se sente abandonado por Deus. Terceiro, a alma da gente se abate quando se vive preso ao passado. O passado pode ser um problemão na vida da gente se a gente não souber lidar com ele. O passado, ele pode sim ser uma enorme fonte de encorajamento para o futuro. Principalmente quando você consegue contar as inúmeras bênçãos de Deus do passado e ao longo da sua jornada até o presente. E aí, contando essas bênçãos, você alimenta a sua fé e a sua esperança no melhor de Deus que ainda está por vir para a sua vida. Essa é a melhor maneira de se lidar com o passado. Olhar para o passado e ver como foi bom, Deus cuidou de nós tão maravilhosamente até aqui. Isso é prova de que Ele continuará fazendo, porque com Deus o melhor sempre está por vir. Aliás, com Deus o melhor é depois da morte. Mas o problema com o passado é quando a gente transforma o passado numa prisão. E na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente tem a tentação de achar que o melhor com Deus já passou. Não é à toa que as pessoas costumam dizer o seguinte: ah, no meu tempo era tão diferente. Como, o que elas estão dizendo no fundo com isso? Sim, que as coisas hoje são esquisitas, e são mesmo. Mas no fundo a gente acaba dizendo com isso o seguinte: só era bom lá atrás, no passado. Um passado bom que não volta mais. Como se o futuro nunca pudesse ser melhor do que aquilo que já foi vivido no passado. Então, quando a gente transforma o passado numa prisão, a alma da gente se abate. Olha o verso 4, Davi diz assim, ou melhor, o salmista diz assim: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. O meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como era. Gente, o salmista parece que está usando o passado para se encorajar com o futuro. Como é que a gente sabe disso? Por causa da sequência do verso 4. O verso 5 e o verso 11 dizem assim: por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, você vai voltar a louvá-lo como você fez. É como se no versículo 4 a alma dele estivesse clamando, dizendo: ah, bom foi o passado. E ele virasse para a alma dele e dissesse: não, minha alma, não vamos ficar presa ao passado. Assim como Deus foi bom lá, ele vai ser de novo e até melhor no futuro. Os filhos de Corá não estavam mais conseguindo louvar a Deus. Não estavam, eles dizem: olha, nós ainda voltaremos a louvá-lo. Voltaremos a louvar por quê? Porque não estava mais louvando. E a história da graça de Deus no passado fazia eles crer na graça de Deus para o futuro. E esse sim é o jeito correto da gente usar o passado como alimento para a nossa fé na graça futura de Deus. O problema é quando a alma fica abatida, é que a nossa grande tentação, como estava sendo para o próprio salmista, é a gente se aprisionar no passado, achando que Deus não fará de novo o melhor por nós. Agora, sabe o que é pior? É quando você olha para o seu passado, e ouça bem o que eu vou te dizer, muita gente se enquadra nessa segunda categoria. É quando você olha para o passado e não consegue ver nada de bom e apenas maus tratos, abusos, decepções com as pessoas, traições, há muita gente assim. Então, como é que você usa esse seu passado como alimento para o seu futuro? Nós vamos falar mais disso quando formos tratar da cura. Mas deixe-me te adiantar dizendo o seguinte: uma maneira de se usar o passado é ver como Deus te tirou dele, e hoje você está livre daquilo, com a chance de viver e viver melhor. Gente, seja como for o seu passado, lembre-se sempre: a alma da gente se abate quando a gente vive presa ao passado. Em quarto lugar, a alma da gente se abate quando um problema nos leva a outro problema. Porque pior do que a gente enfrentar um problema é a gente se ver em queda livre noutros problemas ainda maiores, decorrentes uns dos outros. E era esse o caso do salmista. Ele diz na versão Almeida, Revista e Atualizada, que um abismo estava chamando outro abismo. Olha só, verso 6: meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço um tumulto do mar revolto, ou um abismo chama outro abismo, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. O que estava acontecendo com o salmista? A julgar pela geografia que ele descreve, ele estava lá no extremo norte, onde nasce o rio Jordão, ou nascia o rio Jordão, nas cataratas de um rio chamado Banias, um dos afluentes do rio Jordão. O Jordão nasce na gruta desse Banias, e ele vai descendo através de uma enorme escada natural, cheia de limbo. Imagina uma correnteza onde, se você consegue alcançar o fundo, é como uma escada que vai te levando cada vez mais para baixo. Ou se você está no rio Araguaia e de repente pisa num banco de areia, está andando na areia e de repente você pisa e não tem mais, e é um banco de areia mais profundo que o outro, e você vai caindo em um abismo cada vez maior. Então a imagem que o salmista está pintando para nós é que naquela região, fugindo de quem o perseguia, quando ele tentou atravessar o rio, ele escorregou, correnteza abaixo, um abismo foi chamando o outro naquele afogamento, e quando ele se deu conta, águas e correntezas estavam sobre ele. E aí ele diz: meu Deus, esse é o estado em que se encontra a minha alma. Gente, a alma da gente se abate. Você já se viu quando você está cheio de coisa aqui, aí de repente você está lá na cozinha, fazendo alguma coisa, aí você está com o coração perturbado, cheio de turbulências, aí você está pegando alguma coisa debaixo na pia, e você levanta e pum, bate a cabeça na quina do armário ou na mesa, e aquilo é o bastante para você cair em pranto. Você não está chorando daquele jeito só porque você bateu a cabeça na quina da mesa. Você está chorando daquele jeito porque era só o que te faltava, uma pancada daquela. Então a alma da gente, às vezes, um choro vai nos levando a outro, uma dor vai nos levando a outra, uma enfermidade vai causando outra, um desespero nos leva a um outro maior, e a alma vai se abatendo com um problema atrás do outro. E a última coisa que o Salmo nos mostra sobre o porquê que a alma se abate quando a gente não tira os olhos de quem nos feriu. Você já viu gente que não consegue perdoar? Gente que não consegue esquecer aqueles que causaram mal a ela? O Salmo 43, que é a sequência do 42, no verso 1 diz assim: declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e dos injustos. Gente, nada de errado em orar dessa forma, aliás é assim que se deve orar: Deus, me tira disso. Só que o salmista deixa transparecer para nós que ele não estava conseguindo se desvincular das lembranças de quem tinha falado mal dele. Ele era inocente, mas para ele não bastava ser inocente. Ele queria que todos o reconhecessem como inocente. E aí pode estar o problema. Porque quando você se preocupa mais com a opinião de todos e com o mal que uns poucos causaram contra você, em vez de levar em conta que o que mais importa é se Deus te declarou inocente ou não, enquanto você fica olhando para quem te feriu e para as consequências disso, a sua alma não deixa de ficar abatida. Porque a alma da gente se abate quando a gente não tira os olhos de quem nos feriu, de quem te traiu, de quem te roubou, de quem abusou de você, de quem aprontou com você. O salmista tinha sofrido e sofrido muito. E ele estava orando de forma correta: Senhor, declara-me inocente. Mas ele parece nos dizer aqui que, conquanto ele estivesse orando, ele ainda se preocupava com outros. Ou com que os outros ainda fariam contra ele, de forma a manchar a reputação dele. Gente, há tanto mais que a gente podia dizer sobre por que que nós ficamos com a alma abatida. Fora do Salmo, há tantos motivos para uma depressão. Há tantos motivos para um abatimento de alma. Por exemplo, Spurgeon, no sermão que eu citei no início, quando ele prega para os seus alunos, enumerando as causas do abatimento dos pastores, e serve para a maioria de nós, se não para todos, Olha algumas causas que ele enumera a partir da experiência dele. Em primeiro lugar, o simples fato de nós sermos seres humanos. Isso faz de nós pessoas que ora se sente lá em cima, ora se sente lá embaixo. Numa montanha russa de emoções. Spurgeon cita doenças físicas que podem causar, sim, depressão ou melancolia. Spurgeon fala do cansaço físico, do cansaço mental que pode nos abater e nos deprimir. Spurgeon leva em conta hábitos sedentários. Naquela época, século XIX, fim do século XIX, ele já falava dos hábitos sedentários que causava abatimento e depressão nas pessoas, ele mesmo que era obeso. Peso, ele fala em quinto lugar, do peso das responsabilidades que nós temos pesando sobre os nossos ombros. Você caminhando muito tempo sem alívio, com tanto peso sobre você, isso num momento ou no outro vai desencadear em você um abatimento. E também com muita lucidez, Spurgeon fala que grandes sucessos na vida da gente geralmente são seguidos por profundos vales de abatimento, como na história de Elias. Martin Lloyd-Jones, no livro Depressão Espiritual, como causas para o abatimento da alma, olha o que ele diz. Por exemplo, em primeiro lugar, temperamento. Algumas pessoas são mais propensas à depressão, são mais melancólicas por natureza. Lloyd-Jones, ele era, além de pastor, ele era médico por formação. E no final da vida dele, fim da década de 60, aliás, fim da década de 60, quando ele estava quase deixando o ministério da Capela de Westminster, medicações antidepressivas estavam entrando no mercado e ele tinha parado de estudar medicina há muito tempo, já que ele era pastor. E um dos seus biógrafos conta que ele fazia o seguinte: ele buscava os seus colegas médicos na ativa, porque ele queria entender dessas medicações caso ele precisasse ajudar suas ovelhas. Então ele fala de condições físicas, ele fala também, Lloyd-Jones, de momentos de baixa que sempre vem depois de períodos de alta. Lloyd-Jones fala, por exemplo, de ataques satânicos que podem nos abater a alma. Lloyd-Jones fala da simples incredulidade do coração da gente. Perceba, portanto, que as causas são muitas. O que eu e você temos que fazer é investigar as causas da minha particular alma. Quais são as suas causas? E aqui é um bom momento para a gente parar. E você sair daqui refletindo: Deus, por que eu tenho estado tão abatido? Quais são as causas disso? Porque enquanto você ficar no genérico, ah, eu sou assim porque eu sou assim, é porque é doença, ah, é porque é doença, eu tenho que tomar remédio. Sim, eu não estou negando que talvez você tenha, mas enquanto você ficar no genérico, você não vai se ver curado. Você tem que perguntar à sua alma: minha alma, por que você está tão abatida? Foi aquela grande decepção que a gente teve na vida? Foi aquela traição? Foi o fracasso pessoal? É o fardo de envelhecer que está nos causando esse abatimento? Ô, minha alma, por que a gente está assim? Porque apenas a partir daí é que a gente vai conseguir começar a aplicar a medicina de Deus. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos olhar para a alma do salmista e vamos ver em que estado ela se encontrava e vamos buscar ouvir a cura para essa alma abatida. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos discernimento a cada um de nós. Por que que estamos abatidos? Por que que eu me vejo abatido? Faça-nos ter esse discernimento, meu Deus. Ó Deus, faça-nos enxergar onde nossa comunhão com o Senhor tem sido quebrada. Por que que ela tem sido quebrada? Ó Deus, se o que pesa em nós é a sensação de que o Senhor nos abandonou, ajuda-nos a encontrar de novo fé. Pai, se essa prisão do passado, ajuda-nos a quebrar essas cadeias. Ó Deus, se é uma enxurrada de problema sobre problema, faça-nos entender que nada daquilo que nos sobrevém é maior do que conseguimos suportar. Ó Deus, se é porque nossos olhos estão naqueles que nos feriram e nas consequências que eles nos deixaram, ajuda-nos a perdoar. Ó Deus, faça-nos ser sinceros conosco mesmos, diante do Senhor, e ajuda-nos a encontrar as causas para os nossos abatimentos. É no nome de Jesus que oramos. Amém.